Boa noite, seja bem-vindo a uma edição especial do Rumo Desportivo. Hoje não temos um clube da região do Minho como pano de fundo, tal como é habitual, mas sim um tema, o do Dia Mundial da Rádio, que se assinalou ontem. Vamos por isso recuperar a conversa que tivemos esta quinta-feira com quatro pessoas ligadas ao desporto adaptado, já que o tema é a diversidade. Estamos a comemorar o Dia Mundial da Rádio, o tema deste ano é a diversidade e nesse sentido vamos abordar na próxima hora o subtema diversidade no desporto, de forma a tentar perceber a perspectiva de diferentes intervenientes sobre esta questão. Se acham que a igualdade de oportunidades e a equidade existem nesta área, qual o caminho que tem sido percorrido em Portugal comparando com outras realidades, entre outros assuntos? Para nos dar uma perspectiva sobre este tema, contamos com quatro convidados. Luís Silva, atleta, treinador e presidente da Associação de Boxe Luís Silva, conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de 2012 em Londres. Vânia Pinheiro, que é acompanhante esportiva e esposa de Luís Silva. Filipe Carneiro, atleta da equipa de basquetebol em cadeira de rodas da Associação Portuguesa de Deficientes de Braga, que é tetracampeã nacional e, além disso, tem também já um historial na modalidade de atletismo. E também Marta Passo, atleta invisual de 15 anos, campeã europeia de surf adaptado e também medalha de bronze no último Mundial. Além disso, é a cidadã de mérito mais nova de sempre de Viana do Castelo. Teremos espaço para falar mais ao pormenor do percurso de cada um, mas foquemo-nos nesta parte inicial no tema deste ano do Dia Mundial da Rádio, que é a diversidade. E começando pelo Luís Silva, ao longo do seu trajeto, como tem acompanhado a questão da acessibilidade à prática desportiva em Portugal?
Boa tarde, obrigado pelo convite à Rádio Home. Em relação à sua pergunta, a acessibilidade é muito complicada, porque o desporto adaptado é logo por si só um desporto muito complicado, porque não temos os apoios que eu acho que nós merecíamos de ter acesso a um desporto adaptado. Hoje em dia fica muito caro, e aí está o problema, é que os patrocinadores também não vêem a visibilidade que nós damos no desporto adaptado, como o futebol, como uma modalidade mais conhecida, e fica-se muito complicado a acessibilidade ao desporto adaptado.
Atualmente, o governo dá mostras de querer proporcionar oportunidades semelhantes a atletas paralímpicos e olímpicos, com a questão da equiparação em 2021 dos valores das bolsas mensais a atletas que constem na preparação para as Paralimpíadas e Olimpíadas, respectivamente. Luís Silva, um atleta já com experiência em Jogos Paralímpicos, o que é que acha desta medida e de que forma é que pode ser esbatida essa diferença que falava há pouco?
Eu acho que não havia de haver diferença nenhuma, porque é uma modalidade como outra qualquer, porque é só ser adaptada, só vejo essa solução. Por isso, eu acho que tudo bem que estão a acompanhar, mas não é comparar. Tem que ser igual, porque nós somos um atleta como outro qualquer e automaticamente precisamos dos mesmos apoios do que um atleta de normal, acho eu.
Um dos convidados é o Filipe Carneiro, atualmente atleta da Associação Portuguesa de Deficientes de Braga em basquetebol em cadeira de rodas. Falando desta questão das diferenças que ainda existem, porque a questão dos apoios não é só a nível financeiro, há outras questões que o Filipe pode também abordar, mas esta iniciativa do governo de equiparar os valores para atletas paralímpicos, acredita que pode parecer escassa na medida em que o desporto adaptado é muito mais do que os atletas paralímpicos?
Em primeiro lugar, boa tarde. Quero agradecer pelo convite de estar aqui presente hoje. Em relação a este assunto, realmente o desporto adaptado ainda é visto muito como uma reabilitação para pessoas com deficiência. Agora, com esta nova, como você disse, de igual para igual.
A equiparação
de igual para igual com os outros atletas, já bem tarde. Porque, como o Luís disse, somos todos atletas, rumamos todos para o mesmo lado de conquistas, temos todos que treinar, senão não conseguimos alcançar os nossos objetivos. e nós, ainda por cima, temos muitas barreiras no dia-a-dia e se calhar às vezes até precisamos mais do que um atleta dito normal. Por isso eu acho que devíamos já há muito tempo estar no patamar igual nestas condições, igual aos outros atletas. Como o Luís disse bem, estamos num país em que estamos muito rodeados, que é pelo futebol, é só futebol. E às vezes esquecemos das conquistas que nós trazemos de lá de fora, de competições internacionais, nas outras modalidades. E nas modalidades do desporto adaptado, há muitas conquistas que muitas vezes não são valorizadas como deveriam ser. Por isso, sim, é um bocadinho por aí. Acho que, como eu disse, já vem tarde essa igualdade, por assim dizer.
Falaremos daqui a pouco mais ao pormenor dessas conquistas que alguns destes atletas foram tendo ao longo da sua carreira. Neste painel de convidados, a atleta mais nova é a Marta Passo, que tem 15 anos. Marta, bem-vinda a esta emissão dedicada ao Dia Mundial da Rádio. Qual é a tua opinião em relação a esta questão de estarem ou não reunidas no país e no mundo, já que também já disputaste provas a nível mundial, nos diferentes esportes, achas que as condições que são dadas neste momento são suficientes para que qualquer pessoa possa praticar desporto, independentemente das suas características?
Eu acho que sim, mas eu acho que os atletas paralímpicos e os atletas que praticam desportos adaptados precisam talvez de mais apoio, porque nós, primeiro, não estamos dependentes só de nós, precisamos de... Alguns atletas de desportos adaptados precisam de equipamento específico, precisam de acompanhamento mais específico, e eu acho que isso tudo, se não houver apoios, pode limitar muitos desportistas de seguir os seus sonhos e de alcançarem conquistas.
O desporto adaptado em Portugal vive muito do amadorismo, o que faz com que haja uma quantidade muito pequena de atletas que vivam exclusivamente da respectiva modalidade que praticam. Filipe, até que ponto esta obrigação de ter de trabalhar além da prática desportiva pode afastar pessoas do desporto adaptado?
O desporto adaptado está muito exigente. A alta competição é muito exigente. Por isso, se nós não tivermos essas condições, se nós não tivermos no mínimo umas, já não digo 8, mas 6, 4 horas para treinar todos os dias, é muito difícil acompanhar os atletas de alta competição dos outros países. Aqui, infelizmente, temos que conciliar com o trabalho, o que às vezes torna complicado, e temos que passar por cima de muita coisa para conseguirmos treinar todos os dias. E lá está, se tivéssemos mais apoios, ou a facilidade de conseguir esses apoios, se calhar conseguíamos ter uma vida profissional, desportivamente dito, e conseguíamos com certeza muitos melhores resultados que o que temos tido. Portanto, acho disso de conciliar o trabalho, eu sei que há muitas pessoas lá fora que fazem o mesmo, mas têm outras condições que nós aqui não temos. Portanto, não podemos sequer comparar com o que temos com o caso da Inglaterra, por exemplo, que a nível do desporto paralímpico, do desporto adaptado, está muito à frente do nosso país.
Embora essa ideia já comece a ser esbatida, ainda há um preconceito associado à prática de desporto por parte de atletas portadores de deficiência, seja ela qual for, na medida em que muitas vezes os próprios pais têm receio de expor os filhos. Luís, o que acha desta situação e em que medida, do ponto de vista pessoal, a prática desportiva ao longo destes anos da sua carreira o tem ajudado no seu dia-a-dia?
A prática desportiva é bom em qualquer vida, seja ela adaptada ou normal. O desporto faz sempre bem. E no nosso caso, é um caso que ainda faz melhor, porque, por exemplo, a maioria dos atletas não trabalham e é um como quer dizer, têm que fazer o esforço, um emprego e vivem para aquilo, e por isso é que temos grandes resultados, porque trabalhar e ser atleta de alta competição praticamente impossível. Porque é impensável um atleta, no meu caso, atleta de Bósnia, estar convocado para os Jogos de Tóquio 2020 e trabalhar e treinar. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Nenhum atleta que vai ao Tóquio trabalha e é atleta de alta competição. Não, não dá. Porque temos que treinar 8 horas e 8 horas depois como é que vamos trabalhar?
E aí há uma diferença em relação aos atletas que estão inscritos na preparação para, no programa olímpico?
Exatamente, porque se nós queremos fazer isso não faça tempo, aí podemos trabalhar e treinar e jogar. Agora, quem leva isto a sério, como os outros países levam, não trabalham, eles estão focados naquela modalidade, por isso é que chegam lá e ganham medalhas e são campeões, é óbvio. Mas assim, os nossos atletas olímpicos não trabalham e treinam. Não, eles só treinam. Porque ganham para isso. Nós não dá para viver isso. Temos que trabalhar, ok?
Marta Passo, em relação àquilo que o desporto tem dado, além dos prémios e das medalhas, que vamos falar mais à frente, a nível da componente social, que vantagens é que te tem dado a prática desportiva?
A prática desportiva desde sempre esteve presente na minha vida e acho que me tem ajudado bastante a nível social a desenvolver uma capacidade de me conseguir relacionar com outras pessoas que sem o desporto talvez eu não tivesse. Eu tenho a convivência que eu tenho com muitas pessoas dentro do desporto ajuda-me na convivência com pessoas fora do desporto.
E aqui a questão do psicológico, a confiança, a autoconfiança, melhor dizendo, é também um fator que cresce com a prática desportiva, no teu entender?
Sim, sem dúvida. É um fator que tem que ser trabalhado e tem que ser trabalhado sempre, mas à medida que nós ganhamos experiência, à medida que nós conquistamos diferentes desafios, vai aumentando e vai nos ajudando cada vez mais.
E nessa ligação entre o desporto e a sociedade em geral, no ano passado tornaste-te a cidadã de mérito mais nova de sempre de Viana do Castelo, com apenas 14 anos. Que impacto é que isso teve na tua vida e o que é que significa para ti?
Para mim foi muito importante, foi uma conquista muito importante. Eu sempre tive muito orgulho na minha cidade. E ser cidadã de mérito, e ainda por cima a mais nova de sempre, deu-me outra responsabilidade. Deu-me outra vontade de querer ajudar de alguma maneira a cidade, a querer desenvolver coisas na cidade e ajudar no geral.
Já falamos das dificuldades financeiras e até logísticas que existem no desporto adaptado. Para uma atleta invisual, como o teu caso, Marta, quais são as maiores dificuldades que encontras na prática do surf e na própria ligação que sentes com a água?
O mais difícil nem é as dificuldades. Eu acho que se houvesse um apoio mesmo completo, como têm os atletas de desporto dito normal, nós conseguíamos evoluir muito mais. Conseguíamos ter outro tipo de resultados, porque apesar de eu ter... Eu, por exemplo, parei para a água, preciso sempre do meu treinador e de uma pessoa que está lá sempre comigo, e essas coisas têm de ser pagas e têm que ser, essas pessoas têm que ser recompensadas. Por isso, eu acho que tudo o que têm falado até agora sobre apoios é super certo.
Portugal, e não só, começou a conhecer-te quando conquistaste a medalha de bronze nos Mundiais de San Diego, na Califórnia, em 2018. Depois disso, ganhaste outro prémio, aliás, outra medalha, nos primeiros campeonatos da Europa, a medalha de ouro em Viana do Castelo, portanto, em casa, digamos assim. Para uma atleta que não está assim há tanto tempo no surf, Achas que estas conquistas de alguma forma foram surpreendentes, ou quando entraste no surf já pensavas em conquistar este tipo de medalhas?
Foi surpreendente, completamente surpreendente. Eu não esperava, há 3 anos atrás, quando eu comecei, sequer competir, quanto mais estar nos mundiais, estar nos europeus e conquistar medalhas, cumprir desafios. É uma coisa que eu, há 3 anos atrás, nem sequer passava pela minha cabeça, e agora tornou-se uma parte muito importante da minha vida.
Olhando agora para o percurso do Luís Silva, entre vários títulos nacionais e internacionais, o espaço mais reluzente da sala de troféus do Luís é a medalha de prata conquistada nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, na categoria BC3, em pares, ao lado de José Macedo e Armando Costa. Já passaram quase 8 anos, faz agora 8 anos em 2020, dessa conquista. A esta distância temporal, de que forma olha agora para essa conquista?
Esta conquista vai ficar sempre nas nossas cabeças, porque é um feito especial. Nos jogos tudo é especial. E quando estamos lá, só quando estamos lá é que sentimos que vamos a um mundial, vamos a um europeu, mas não tem nada a ver. A competição é tão diferente. E quando foi levantada aquela medalha de, quando foi entregue, aquela medalha de prata, aquilo fica muito emocionante. É um orgulho e é um sentido que é indescritível, é mesmo o mais alto possível.
Em relação a este percurso nos Jogos Paralímpicos, depois de 2012, o Luís Silva falhou os Jogos do Rio de Janeiro por lesão.
Uhum.
Depois, para 2020, para Tóquio, não tentou a qualificação para os Jogos por incompatibilidades com o selecionador,
sim, sim,
como já referiu noutras ocasiões. Depois destas contrariedades e após a medalha de prata conquistada em 2012, ainda tem o sonho de ir aos Jogos, por exemplo, em Paris, em 2024?
É, sim, eu nunca digo que não seja possível, porque na minha vida nunca nada foi impossível. Eu acho que tudo é possível, mas neste momento não é um dos meus objetivos, tenho que ser sincero, porque também eu estou a optar mais pela carreira de treinador e estou a gostar muito de passar a minha experiência aos mais novos e aos mais velhos, neste caso, a vossa senha, mas estou a gostar muito e vamos ver como é que corre ao receber.
Uma pessoa que tem tido um percurso de lado a lado com o Luís Silva é a acompanhante desportiva Vânia Silva, Vânia Pinheiro, que é também mulher do atleta. O Luís falha os Jogos em 2016 por lesão e também desde cedo ficou de fora da corrida para Tóquio, como já foi referido. Qual é o papel de um acompanhante desportivo neste tipo de situações em que não só a parte física, mas também o lado psicológico do atleta é também decisivo?
Bem, antes de mais, dar uma boa tarde a todos que nos estão a ouvir e agradecer o convite à Rome para termos vindo cá e dizer que, de facto, não é fácil, porque ele falhou os jogos, mas eu também falhei, porque ele vai no barco e eu também vou com ele.
Estamos a falar de uma lesão que acontece já muito perto dos Jogos do Rio.
Sim, o Luís partiu o braço 1 mês antes da viagem para o Rio e depois, por infelicidade, mas nós éramos malucos e íamos na mesma, porque nós queríamos ir a participar nos Jogos, mas por infelicidade, depois a 15 dias, partiu um pé. E aí, só mesmo com o médico dizendo que não podíamos ir, é que nós não conseguimos isso. Não, nós ainda éramos malucos e íamos. Mas é complicado, porque fica tudo afetado, o psicológico do atleta, a pessoa fica em baixo, porque andamos 4 anos a trabalhar com um objetivo e esse objetivo, em escassos segundos, foi por água abaixo. Torna-se complicado.
No caso do Filipe Carneiro, é uma figura já há muitos anos da APD de Braga, que venceu as últimas 4 edições do Campeonato Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas e é também atleta da seleção. Além disso, é praticante de atletismo, com registros interessantes nas distâncias curtas, dos 100 aos 400 metros. De que forma tem sido gerir, Filipe, a performance nestes 2 desportos, que têm, obviamente, as suas diferenças?
Como eu já referi, é sempre complicado. Quando um atleta está a trabalhar e ter que treinar, ainda por cima, 2 modalidades como eu... como eu pratico é sempre ainda mais complicado. Tento gerir o meu horário da melhor maneira para tentar fazer as duas coisas que gosto. Em relação aos treinos de basquete, é sempre à noite, é sempre com os meus colegas, e acaba por me dar aquela liberdade para durante o dia, seja de manhã ou à tarde ou ao final do dia, estar a treinar atletismo. No caso do atletismo e do basquete, as duas conciliam muito bem, porque uma consegue complementar a outra. No caso do atletismo, ao treinar atletismo consigo ganhar físico e assim conseguir ter outro rendimento no basquetebol. E no basquetebol treino a componente de força que preciso para o atletismo. Por isso acaba muito por uma modalidade complementar a outra. E é por isso que tem saído bons resultados.
No basquetebol em cadeira de rodas, o Filipe Carneiro já teve uma experiência em Espanha durante duas épocas. Eu creio que posso dizer que jogou a nível profissional ou lá perto, ou é o mesmo profissional. Portanto, só aqui estamos a ver uma realidade totalmente distinta de Portugal. Exatamente. E pergunto-lhe diretamente como é que foi essa experiência de chegar a uma nova realidade. É verdade que em termos culturais não é assim tão diferente de Portugal, embora haja naturalmente as suas diferenças, mas a nível competitivo estamos a falar de uma realidade totalmente distinta.
Exatamente. Estamos a falar que Espanha não, a nível cultural não é tão diferente, mas a nível desportivo é. Nós podemos olhar para as modalidades em Espanha que saem e aqui em Portugal não saem. No caso do basquetebol, nós vemos jogadores espanhóis a ir para a NBA, não é? No dito basquete normal. Por isso, por aí já é uma diferença grande. É bom jogar a nível profissional. Temos atletas de todo o mundo, de todas as partes do mundo. Treinamos todos os dias, de manhã estamos no ginásio, à tarde temos treinos, à noite também temos treinos.
Aquela questão que o Luís falava de se dedicar a 100%
exatamente.
A uma modalidade que é a sua profissão.
Exatamente, quando queremos levar uma modalidade a sério, é a nossa profissão. Além de querermos, claro, os palmarés, para conseguirmos esses palmarés que nós queremos e para ter um alto rendimento, nós temos que fazer também disso o nosso ganha-pão. Em Espanha, treinávamos às vezes 6 horas por dia. Também tinha companheiros, claro, que durante o dia também trabalhavam. Mas a nível competitivo é muito bom. Eu notava essa diferença. É outro campeonato, é uma realidade totalmente diferente com a que nós temos aqui no nosso país, no caso do basquetebol em cadeira de rodas.
No caso do Luís Silva, que pratica bóssia, estamos a falar de uma modalidade que surgiu exclusivamente ligada ao desporto adaptado, embora hoje já tenha derivado para o bóssia sénior, como o Luís já referiu. E isto acontece ao contrário de muitas outras, em que, no caso do basquetebol e do surf e do atletismo, houve uma adaptação dos chamados desportos regulares. Nesse sentido, Luís, de que forma é que esse fator de ser uma modalidade que nasce no desporto adaptado pode ajudar a diferenciar a modalidade?
É uma modalidade que tem um crescimento no vosso sénior e eu já ouvi, já é bom porque é mais falado. Uma coisa que é falado só uma vez é melhor ser falado duas vezes, não é? E automaticamente vai ter as suas melhorias. Mas o vosso sénior já está, como nós temos campeonatos agora a nível regional, por exemplo, já vão 70 e tal atletas. Por isso já temos uma competição bastante alargada e logo por aí é bom sinal porque fala-se no bóssia.
Vânia, o bóssia está dividido em 4 categorias. O Luís Silva está englobado na categoria BC3, em que para o arremesso da bola é necessário a ajuda de uma acompanhante esportiva. A acompanhante desportiva que tem auxiliado o Luís, como já referimos, é a Vânia. Nesta questão em que, se calhar, muita gente não está familiarizado com o termo de acompanhante desportiva, qual é o papel deste cargo, digamos assim, no decorrer da competição, que envolve, naturalmente, uma ativação da prática desportiva antes, durante e depois da prova?
Sim, no caso dos acompanhantes esportivos da classe BC3, nós temos um trabalho árduo de 24 horas por dia. Ou seja, nós quando vamos para os campeonatos nacionais somos os primeiros a levantar-nos e os últimos a deitar-nos. Isto porquê? Porque tudo tem que estar na perfeição. Ou seja, nós temos que tratar da higiene, da alimentação, da parte desportiva, desde o acordar até o deitar. Ou seja, o atleta tem que estar no seu mais alto nível e nós temos que fazer com que isso aconteça.
Na maior parte dos desportos até se usa a velha máxima de que os jogos ou os eventos começam dentro do balneário. Aqui acaba por ser antes que essa competição e esse jogo comece.
Sim, exato. Eu posso dizer-lhe, posso-lhe dar exemplos que muitas vezes me levantava às 5:30 da manhã e me deitava, meia-noite, uma, mas isso o Luís já estava a descansar quando eu me deitava. Isto porquê? Porque nós primeiro temos de tratar do nosso atleta e depois é que tratamos de nós.
E nesta ligação do desporto que uniu a Vânia ao Luís, acaba por também ser uma feliz coincidência, porque acabam depois também por ser marido e mulher, graças a esta união que...
Por acaso não. Por acaso não foi por causa do desporto. Não, não foi. Por acaso nós conhecemos antes, o Luís já praticava desporto. E depois houve uma fase em que, de facto, a selecionadora nacional convocou o Luís para inserir no quadro competitivo da alta competição e, nessa altura, o Luís teria que ter um atleta que fizesse, ou seja, a parte toda, tanto na parte desportiva que acabamos de falar, como no resto, na alimentação, na parte básica do dia-a-dia. E aí o Luís teve que arranjar uma solução e o sonho maior dele era ir à seleção. Então eu tive que fazer um sacrifíciozinho e entrei nesta batalha com ele.
Fica então essa correção, de facto, em relação ao percurso do Luís e da Vânia. A Vânia tem um papel também importante na medida em que é preciso preparar as competições e aqui falamos das viagens e das estadias. Daquilo que já foi vendo pelos diferentes países que passou, que diferenças é que encontra em relação à Bósnia com Portugal?
Claro que os outros países estão muito mais bem preparados do que nós, têm mais apoios do que nós temos. Assim, eu não quero ferir nenhum dos presentes, mas eu acho que a nossa sociedade tem que se mentalizar que os atletas adaptados não são os coitadinhos que no ano dos Paralímpicos vão aos Jogos Paralímpicos e trazem altas medalhas. Eles são atletas como todos os outros quaisquer. Eles querem ser tratados como devidamente merecem. É só isso que eles querem.
O Luís Silva criou em 2009 a Associação de Bósnia Luís Silva, com o nome do atleta. Antes tinha percorrido alguns clubes da região norte a praticar bósnia, foi assim que começou a carreira. Até que ponto é importante a existência de uma associação de bósnia em Famalicão, neste caso, porque é a única associação do género que existe no concelho?
É importante porque começou a haver desporto adaptado em Famalicão, que até lá não havia nada e agora temos um Famalicão já com bastante desporto adaptado, uma vez que a associação e eu metemos lá um projeto na Câmara onde conseguimos implementar o Bósnia adaptado e o Bósnia sénior, e aí já é uma vantagem que não havia até lá. Por isso mesmo foi criada essa associação, a pensar nas pessoas e nos esportes para todas.
E essa associação envolve também outras modalidades, sem ser o bósia?
Sim, neste caso já tivemos, neste momento, estamos só com o bósia, mas já tivemos o Filipe, o atleta de atletismo, que está aqui. Já verificou lá. E tivemos o Futebol 7, neste ano não há competição, porque a Federação não fez o campeonato, mas estamos a treinar o Futebol 7.
Podemos dizer que estão de alguma forma em suspenso a modalidade?
Sim, 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 sim.
Já fomos falando dos percursos dos nossos convidados. No caso do Filipe Carneiro, além de atleta de atletismo, passa aqui a redundância, e de basquetebol em cadeira de rodas, trabalha também na Câmara Municipal de Famalicão. Em que é que consiste o seu trabalho? Pelo que sei, está também ligado à prática desportiva de alguma forma.
Eu trabalho no projeto em que o Luís estava a falar há pouco, em que ele também está inserido, e ali a Vânia. Nós temos vários desportos. Nós temos o bóssio, principalmente, temos natação, atletismo, e penso que é só, por enquanto. Eu basicamente vamos às instituições e às escolas e pomos tanto os séniores como os miúdos com algum tipo de deficiência que não podem praticar a dita educação física normal, e nós pomos a praticar essas modalidades e também fazemos competições com eles.
No caso da Marta, não trabalha porque só tem 15 anos, é portanto estudante. Neste momento, Marta, estás em que ano?
Estou no nono.
Portanto, aproxima-se também uma fase importante na escolha da área que vais seguir. Já tens alguma ideia daquilo que vais fazer?
Eu gostava de seguir Humanidades, Línguas e Humanidades, e depois Direito.
E em relação àquilo que é a tua atividade desportiva, tens de também fazer uma gestão com as aulas, dependendo também da fase da competição em que estás inserida. Como é que tem sido para ti gerir estas duas atividades?
Nem sempre é fácil. Às vezes é preciso fazer alguns sacrifícios entre estudar, treinar, e ainda ter um bocadinho de tempo para mim, para eu estar com os meus amigos e para eu conviver. Mas eu acho que quando há vontade nós conseguimos, e no meu caso eu tenho muita vontade, o que me faz conseguir treinar, estudar e ainda conviver.
Estamos a chegar ao fim deste espaço dedicado à diversidade no desporto, englobado no Dia Mundial da Rádio, cujo tema deste ano é diversidade. Mas antes de fecharmos, e como estamos em ano de Jogos Paralímpicos, gostava de saber a vossa opinião sobre uma matéria que no seio do desporto adaptado e do mundo paralímpico já começa a ser de alguma forma badalada. E isto para contextualizar, o desporto adaptado compreende diferentes tipos de características ou portadores de vários tipos de deficiência: motora, visual, auditiva, intelectual, paralisia cerebral, síndrome de Down e transtorno no espectro do autismo. Se a verdade é que a grande competição para atletas portadores de deficiência aos Jogos Paralímpicos, ainda não entram nesta competição, por exemplo, atletas com síndrome de Down, com transtorno no espectro do autismo e mesmo atletas surdos, o que tem gerado algumas críticas ao longo dos anos. Havendo, inclusivamente, quem defenda que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deveriam ser unificados e, portanto, decorrer durante o mesmo período. Começando pelo Filipe, qual é a sua opinião sobre esta matéria e sobre a divisão que existe no próprio desporto adaptado com esta quantidade ínfima de características e de categorias?
Em relação a esse aspecto de ser dividido ou ser ao mesmo tempo, eu acho que há coisas boas e há coisas más. Quem sabe se o desporto paralímpico, no caso dos Jogos Olímpicos, se for ao mesmo tempo do Olímpico, será que vai ter assim tanto impacto? Será que há mais visibilidade? Tenho as minhas dúvidas. Acho que a visibilidade vai toda para os Jogos Olímpicos e o Paralímpico vai ficar mais esquecido. Se já não passava na televisão, então portuguesa, então é que não passa mesmo, de certeza. Em relação... Qual foi a outra...
O facto de haver categorias do desporto adaptado que ainda não estão inseridas nos Jogos Paralímpicos. Como o caso do síndrome de Down, espectro do autismo, os atletas surdos também ainda não têm espaço nos Jogos Paralímpicos.
Sobre essa matéria é muito sensível para dar uma opinião mais profunda. Acho que ainda não tenho assim tanta experiência e gabarito para dar essa opinião tão profunda. Mas acho, na minha opinião, já... No caso dos surdos e das pessoas com síndrome de Down, o porquê de não ter espaço nos Jogos Paralímpicos? Deixo essa questão, só.
Luís Silva, não sei se queres complementar
essa questão. Eu acho que se há desporto para surdos e qualquer tipo de deficiência, tem que estar nos Jogos Paralímpicos. Se é desporto, é desporto. Se é fácil tempo, eu já não, mas se é desporto, eu sou na ideia de que deve ser inserido nos Jogos.
Vânia.
Sim, eu concordo com o Luís. Se tudo é desporto adaptado, tudo tem que ser inserido nos Jogos Paralímpicos, não é? Em relação ao impacto que iria ter os Jogos Paralímpicos juntamente com os Olímpicos, se formos ver pelo prisma da visibilidade, claro que os atletas olímpicos vão sempre ofuscar os Paralímpicos, mas isso também um bocadinho devido à comunicação social, que às vezes também ajuda a ofuscar mais uns atletas do que outros.
Eu recordo que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos decorrem normalmente na mesma cidade, embora haja ali um período de nem um mês de diferença. Primeiro são os Jogos Olímpicos e depois os Jogos Paralímpicos. Marta, em relação a esta questão de haver uma divisão de categorias, qual é a tua opinião?
Eu acho que no desporto adaptado todas as pessoas deviam ser incluídas, porque se uma pessoa treina, se uma pessoa se esforça, independentemente da sua limitação, eu acho que devia ter um espaço no desporto adaptado. Acho que devia ver recompensado o seu esforço. E se de facto algumas categorias não são abrangidas pelo desporto adaptado, isso para mim não é inclusão.
E chegamos ao fim deste segmento dedicado à diversidade no desporto. Agradeço as presenças da Marta Silva, atleta de Marta Passo, atleta de surf adaptado, Luís Silva, atleta de bócia, de Vânia Pinheiro, acompanhante desportiva, e também de Filipe Carneiro, atleta de basquetebol em cadeira de rodas e praticante de atletismo. Hoje é o Dia Mundial da Rádio e a RUM leva até si uma emissão especial dedicada ao tema deste ano, que é a diversidade. É o ponto final no Rumo Desportivo desta sexta-feira, um programa com moldes diferentes do habitual. Tenha um bom fim de semana.